Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nesta sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara e na Rádio Tucunaré. A sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Dubox, a minha presença, a presença do vereador Heraldo Marquito e da senhora presidente, vereadora Sandy. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa Casa de Leis, a população que nos assiste pelas redes sociais, YouTube e Facebook, e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Obrigada, vereadora Marta. Ao primeiro secretário para a leitura das atas das sessões ordinária realizada em 11 de 9 de 2023, extraordinárias 8ª e 9ª realizadas em 11 de 9 de 2023 e itinerante realizada em 25 de 8 de 2023.
Ata da 23ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros que compõem a Câmara Municipal de Juara e, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Luciano, constatou a presença de todos os parlamentares. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber: interessado, Conselho Tutelar de Juara, ofício 09 de 2023. Interessada, Secretaria Municipal de Saúde, ofício 389 de 2023. Entrada da indicação 38 da vereadora Sandy, indicação 7 do vereador Zé Galvão e concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Se pronunciaram vereadora Marta Dalpiaz, vereador Heraldo Marquito, vereador Zé Galvão, vereadores Mônica Costa, Wellington Martins, Léo Boy e Eduardo Dubox, dispensaram a palavra. O vereador Luciano não se inscreveu. Com a palavra, o presidente Sandy comentou acerca da sua indicação. No grande expediente foram lidas as seguintes proposituras. Processo 393 de 2023, de interesse da Prefeitura de Juara. Projeto de Lei 54 de 2023. Processo 394 de 2023, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 55 de 2023, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara. Processo 405, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei 56 de 2023. Processo 406 de 2023, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 57 de 2023. Processo 407 de 2023, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 58 de 2023. Processo 399, de interesse de todos os vereadores. Requerimento 45, que requeria a dispensa dos pareceres. Projeto de Lei Municipal 54 de 2023. Processo 400/2023, requerimento 46/2023, dispenso pareceres ao projeto de lei municipal 55/2023. Processo 408/2023, requerimento 47/2023, dispenso pareceres ao projeto de lei 56/2023. Processo número 409, requerimento 48/2023, a dispensa pareceres das comissões ao projeto de lei municipal 58/2023. Protocolo 1361, Emenda aditiva 5 de 2023, que aditivava dispositivos 23 e 45 do Projeto de Lei Municipal 29 de 2023. Protocolo 362, emenda modificativa 11 de 2023 ao Projeto 29 de 2023, processo 403 de 2023, interessada vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa. Moção de aplauso 3 de 2023. Terminada a leitura, passou-se aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Passou a ordem do dia. Foram lidas as matérias em pautas na ordem do dia. Apreciado o regime de urgência 393/2023 ao projeto de lei municipal 54/2023. Em discussão, a solicitação de regime de urgência. Os vereadores Heraldo Marquito, Marta Dal Piazza e Zé Galvão, em votação, aprovado por unanimidade, foi apreciado em única discussão o requerimento 45/2023 e dispensa dos pareceres ao projeto de lei 54/2023. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 54 de 2023, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciada a solicitação de urgência ao projeto de lei 55 de 2023. Em discussão, a vereadora Marta Dal Piazza se pronunciou, aprovado por unanimidade. A discussão e votação processo 402/2023, referente ao requerimento 46/2023, que dispensa os pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 55 de 2023, tornou-se prejudicado devido à retirada das assinaturas do mesmo, tendo em vista que houve uma mobilização na Câmara de Vereadores de Juara, onde os técnicos de enfermagem se pronunciaram contra o piso salarial, pedindo maiores esclarecimentos. Então, a votação foi retirada de pauta. Foi apreciada a solicitação de urgência 405/2023, projeto de lei municipal 56/2023, em discussão. Os vereadores se pronunciaram sobre o regime de urgência. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o requerimento 47/2023, que dispensa os pareceres do projeto de lei municipal 56/2023. Em discussão, usou a palavra a vereadora Marta Dal Piazza. Em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em discussão o processo 405/2023, projeto de lei municipal 56/2023. Em discussão, discutiram os projetos os vereadores inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciada a solicitação de urgência do projeto 407/2023. Em discussão, a vereadora Marta Dal Piazza pronunciou. Em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o requerimento 48/2023, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto de lei municipal 58/2023. Em discussão, usou a palavra a vereadora Marta Dal Piazza. Em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o processo 407/2023, ao projeto de lei municipal 58/2023, em discussão, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o processo 363/2023, projeto de lei 22/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o processo 371/2023, de autoria da vereadora Sandy, projeto legislativo em 3/2023, que declara utilidade pública à Associação Assagro, em discussão, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto legislativo 27/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão, processo 403/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, o presidente Sandy agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou os vereadores para as sessões extraordinárias que foram realizadas concernente ao projeto de lei municipal 29/2023, em primeira e segunda discussão, bem como emendas protocoladas. Não havendo mais nada a tratar, a presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Eu, vereador Luciano Oliveira, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata, que segue por mim assinada e pelos demais vereadores. Ata da 8ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 11 dias do mês de setembro de 2023, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal da 8ª sessão extraordinária. Constatada a presença de todos os vereadores, a presidente cumprimentou a todos os presentes. Em nome de Deus e da comunidade juarense, declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da convocação. Ato contínuo, a presidente solicitou o primeiro secretário verificação de quórum com todos os parlamentares. Foi apreciada em única discussão a emenda aditiva 05 de 2023 ao projeto 29/2023. Foi aprovada por unanimidade. Foi apreciada em única discussão a emenda 11/2023 ao projeto 29/2023. Em votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, processo 259, que trata-se do projeto de lei número 29/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024. Em discussão, usou a palavra o vereador Léo Boy, relator da comissão, em votação aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a presidente convidou os vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se 10 minutos depois dessa sessão. E não havendo mais nada a tratar, eu, vereador Luciano Oliveto, mandei digitar a presente ata, que segue por mim, assinada e pelos demais colegas vereadores. Ata da 9ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20:40, no plenário da Uri Riva, da Câmara Municipal, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal, constada a presença dos senhores vereadores, registrando o quórum máximo da Casa. A presidenta cumprimentou todos os presentes e também aqueles que estavam acompanhando a transmissão através de redes sociais e da rádio. E sob a proteção de Deus e da comunidade uarense, declarou aberta a sessão. Em ato contínuo, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do processo 259/2023, que trata-se da LDO, projeto 29/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passou-se às considerações finais, onde se pronunciaram os vereadores Heraldo Marquito, vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica dispensou a palavra, vereador Wellington Martins, vereador Eduardo do Box, se pronunciaram. Os vereadores Marta Del Piaz, Zé Galvão e Léo Boy dispensaram a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, a presidente Sandy convidou a população para a próxima sessão ordinária. Eu, vereador Luciano, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata por mim assinada e demais colegas vereadores. Ata da primeira sessão itinerante da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura, realizada no Distrito Administrativo de Paranorte. Aos 25 dias do mês de agosto do ano 2023, às 18 horas, no barracão da Igreja Católica da Comunidade Paranorte, nesse município, uniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo do município de Juara. Em ato contínuo, na forma regimental, declarou a presidente aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Luciano, constatou a presença dos vereadores Sandy de Paula, Mônica Costa, Luciano Oliveto, Heraldo Marquito, Zé Galvão e Marta Del Piaz. Os vereadores ausentes justificaram as presenças, vereador Eduardo Box, vereador Léo Boy e vereador Wellington Martins. Não havendo resolução do expediente para leitura do pequeno expediente, em conformidade com a resolução número 219/2023 da Casa de Leis, a presidente Sandy concedeu a palavra dos vereadores e aos representantes da comunidade inscrito, informando que os membros teriam 2 minutos para fazerem uso da palavra na tribuna. Se pronunciaram os vereadores professora Marta Del Piaz, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Luciano Oliveto e os representantes da comunidade. Senhora Célia Poçavates, senhora Patrícia Ferreira Nogueira, senhora Patrícia Santos Bernadoque, senhorita Eduarda Duarte Mendes, senhor Fabrício Miguel Honório, senhor Clodoaldo Nunes de Andrade, senhora Fátima Aparecida e senhor Mauro Dirame. Foram apresentadas as seguintes indicações ao Distrito de Paranorte: a destinação de uma ambulância, a indicação ao aterro do rio São José, no assentamento São José do Escondido, indicando a realização de serviços de recuperação das estradas vicinais no assentamento São José do Escondido, construção de salas na Escola Municipal Francisco Sampaio, construção de uma creche no Distrito Administrativo de Paranorte, melhorias na estrada da região de Paranorte, solicitação essa do Grêmio Estudantil da Escola Municipal Francisco Sampaio, que também solicitou encaminhamento de calendário escolar do ano de 2024 da Escola Municipal Francisco Sampaio, solicitando também a revitalização, manutenção da Escola Francisco Sampaio e a destinação de calcário à Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, ASAGRO, bem como a aquisição de um trator e grade para a Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, e a disponibilização de técnico agropecuário, bem como mudas de café para atender os pequenos produtores do distrito. E também solicitado um relatório detalhado dos impostos arrecadados pelo Distrito Paranorte. Terminada a leitura das indicações, passou-se à ordem do dia. Foram lidas as indicações de autoria dos vereadores presentes na sessão. Indicação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Em votação, todas as 12 indicações foram aprovadas por unanimidade. Finalizada, passou-se a ordem do dia, onde nas considerações finais usaram a tribuna os vereadores. Professora Marta Del Piaz, vereador Heraldo Marquito, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica Costa. No uso das considerações finais, o senhor Augusto César de Albuquerque, morador da comunidade, parabenizou os vereadores pela brilhante iniciativa. Ressaltou que a comunidade necessita de assistência em todos os sentidos, destacando educação, segurança pública, e fez a cobrança sobre o aterro na cabeceira da ponte do Rio dos Peixes, que há meses aguarda pela sua elaboração. Na sequência, a presidente Sandy comentou que estão trabalhando juntos com a Asagro e em parceria com a empresa Baganha na regularização fundiária do núcleo urbano de Paranorte. Comentou que esteve em Brasília, Distrito Federal, buscando informações referentes à possibilidade de instalação de uma antena de telefonia móvel no distrito e agradeceu e ressaltou o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo servidor Daniel Leal junto ao distrito. Apresentou também à comunidade projeto de lei de sua autoria, que já está tramitando na Câmara de Juara, declaração de utilidade pública da Associação de Agronegócio, Agricultura Familiar Comunitária de Paranorte, Asagro, e destacou o empenho dos senhores Clodoaldo, Jovenilton e Fátima da Paranorte, à frente da associação, e convidou a população para a sessão ordinária que se realizará no próximo mês. E agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata, que segue por mim, assinada, e demais colegas vereadores.
Terminou?
Sim, senhora presidente.
Em discussão, as atas que acabam de serem lidas. Não havendo quem queira discutir, as mesmas estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, estão aprovadas as atas lidas nesta sessão. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 412/2023, interessada a Prefeitura de Juara, trata-se do ofício 720/2023, que encaminha o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município, referente ao mês de agosto de 2023. Processo 426/2023, protocolo 1413, de interesse do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ofício 963/2023, encaminhando o processo 8.979/6/2022, referente às contas anuais do governo municipal de Juara relativas aos exercícios. Ao exercício 2022, processo 413/2023, protocolo 1383, Instituto Simula MUM, da senhora Luísa Jerônimo Azoia, requerendo espaço plenário para apresentação do projeto de simulações da ONU nos dias 4 de novembro de 2023, 18 de novembro de 2013 e 19 de novembro de 2023. Indicações é agora, né? São poucas hoje. Indicações protocoladas. Protocolo 1395, indicação 61 de 2013, de interesse da vereadora Mônica Costa e da vereadora Marta Del Piaz, indicando ao senhor Juliano Jorge Bozezinski, presidente da Metamat, Companhia Mato Grossense de Mineração, perfuração de 3 poços artesianos para o abastecimento de água das seguintes localidades. Escola Municipal Santo Antônio, localizada na Fazenda Monte Azul e na Estrada da Balsa, quilômetro 125, e na aldeia Tatuí, Porta do Céu.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Mônica Costa.
Boa noite, colegas vereadores, senhora presidente. Quero falar dessa indicação que o nosso colega acabou de fazer a leitura. Já há algum tempo, estou pedindo aí 3 postos, né, para a Metamat, e um deles, a gente estava lá na semana passada em Cuiabá, onde o Juliano garantiu aí nas próximas semanas e está perfurando. Então, o primeiro poço é lá na região da Escola Monte Azul, né, onde a gente precisa que seja perfurado um poço. O nosso segundo poço, a nossa segunda indicação é na aldeia Tatuí e também na Porta do Céu. Peço que seja essa indicação encaminhada para a gente estar aí viabilizando esses três postos aqui na nossa região.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
A palavra,
presidente. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu queria aproveitar esse espaço aqui para homenagear a nossa querida Escola Oscar Soares, que hoje, dia 18 de setembro de 2023, ela completa 49 anos. A Escola Oscar Soares foi fundada em 1974, com o nome de Escola de Primeiro Grau Juara. Em 1979, ela se tornou Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Oscar Soares. Então, no ano que vem, a nossa querida escola, porque eu acredito que todo mundo tem um sentimento de carinho pela escola, já que todos aqui tiveram algum familiar ou mesmo vocês passaram por aquela escola, né? Eu espero que nos 50 anos da nossa Escola Oscar Soares, nós tenhamos dignidade de estar num espaço adequado, porque vocês são sabedores que iniciou-se uma obra de reforma, a obra está paralisada, a empresa foi descredenciada e na nossa visita a Cuiabá, tivemos a oportunidade de estar com o vice-governador Otaviano Piveta e a deputada Janaína, e lá formalizamos a necessidade de que aqueles alunos tenham um prédio que lhes garanta uma qualidade mínima de ensino. E o compromisso foi que a Escola Estadual Oscar Soares vai passar para o prédio da Escola Técnica. Vai ser utilizado o prédio da Escola Técnica para acolher a Escola Oscar Soares, né? Então, eu espero mesmo que no ano que vem, quando nós completarmos aí os 50 anos da nossa escola, nós tenhamos muito a comemorar, já que eu gostaria muito que os colegas fossem fazer uma visita na escola e ver quais as condições que nós estamos trabalhando lá, abrigando aí mais de 800 alunos, numa situação muito complicada, já que a obra foi paralisada, tivemos o início aí do período de chuvas e algumas salas têm chovido dentro. Então, nós precisamos urgentemente dar um local apropriado para aqueles alunos e para toda a comunidade escolar. E eu desejo aqui os parabéns a todos aqueles que fizeram parte da história dessa escola, que é tão importante para o nosso município. Não tenho dúvidas que a história de Juara está entrelaçada com a história da Escola Estadual Oscar Soares. Obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, fiz um ofício da Secretaria dessa Casa, solicitando aí ao prefeito Carlos Sireno, Salvador Pisório, a iluminação em volta ali do Lago de Geraldão. Sexta-feira, uma moça me ligou, disse que torceu o tornozelo num buraco, fazendo caminhada, onde está escuro e diversos buracos. Quero que o Ed mostre aqui a escuridão que está lá no Geraldão. Algumas partes precisam ser iluminadas o mais rápido possível. Também fiz um ofício ao prefeito Carlos Serena e ao Joaquim Tolov fazer um projeto de iluminação lá no campo do distrito de Águas Claras, onde o campo tem uma iluminação muito fraca e o pessoal agora está programando a voltar a jogar bola lá. Então, solicitei ao prefeito que faça um projeto de iluminação pública lá no campo, porque das outras vezes que nós jogamos um torneio lá, a iluminação muito fraca traz muito transtorno para o jogador, onde a gente sabe que o esporte é muito importante no nosso município, então a prefeitura precisa também dessa iluminação. Também solicito mais uma vez a Secretaria de Casa que faça um ofício também para a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esporte, trocar a iluminação ali do campo do João de Barro, onde, quando nós colocamos, já foi uma iluminação meia fraca, e ela já está com mais de 4 anos e precisa também ser trocada. Também, mais uma vez, solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício ao secretário de Cidade, que venha tampar os buracos ali no bairro João de Barro, onde o pessoal parou de jogar água na rua e os buracos estão secos. Já faz mais de 3 anos que eu vim cobrando o secretário de cidade, onde hoje eu vi ele abrindo buracos ali na Rio de Janeiro, esquina ali na rua que vai para o Poço Sarino, onde a gente tem prioridade de buracos no bairro da nossa cidade, que ainda não foi tampado, como buraco lá no bairro João de Barro, buraco no Jardim Bandeirante, onde tem rua, buraco ali na frente da conveniência 24 horas, e também buraco aqui na Rua Marília, no centro da nossa cidade, que precisa ser tampado também. Também solicitei uma vez que faça um ofício para a Secretaria de Cidade tampar o buraco que ainda se encontra na Rua Curitiba. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Esporte do Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente, ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Só confere comigo, sabe? Não. Ok. Processo 414/2023, protocolo 1396, de interesse de todos os vereadores. Projeto de lei legislativa 28/2023, concede diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Kelly Cristina Ferneda. Processo 415/2023, de interesse do vereador Léo Boy. Projeto de decreto legislativo 29/2023, que concede diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Marta da Silva. Processo 406/2023, protocolo 1398, de interesse do vereador Zé Galvão. Projeto de decreto legislativo 30/2023, concede título professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Joana Cardoso Miglia Vaca. Processo 417/2023, protocolo 14.000, interessado vereador Luciano Oliveto. Projeto de decreto legislativo 31/2023, que concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Maria Lúcia da Silva Oliveira. Processo 418/2023, protocolo 1401, de interesse do plenário. Projeto de decreto legislativo 32/2023, concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Marta Dalpiaz Nepomuceno. Processo 419/2023, protocolo 1402, de interesse do vereador Wellington Martins. Projeto 33/2023, concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Mariusa Fátima da Silva Guerra. Processo 420/2023, protocolo 1406, de interesse da vereadora Sandy. Projeto de decreto legislativo 34/2023, concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, ao senhor Ediomar Bispo Correa. Processo 401/2023, de interesse do plenário. Projeto de decreto legislativo 35/2023, concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Elisete Selma de Matias. Processo 422/2023, de interesse do plenário. Projeto de decreto legislativo 36/2023, concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, ao senhor Giacomo Luiz de Matias Júnior. Processo número 424/2023, processo 1409, de interesse do vereador Eduardo Box, com coautoria dos vereadores Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito, vereador Zé Galvão e vereadora Marta Alpiaz. Moção de apoio número 1/2023, que encaminha a moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo, de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Processo 405/2023, protocolo 1410, de interesse do vereador Eduardo Box, encaminha moção de aplauso ao instrutor esportivo municipal Everaldo Miranda Galdino e aos atletas Vitor Gabriel, campeão brasileiro de karatê, e Pedro Henrique Araújo, terceiro colocado na Comite Luta em Equipe, no 22º Campeonato Brasileiro de Karatê, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Protocolo 1407, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva 6/2023, que acrescenta inciso 5º ao artigo 8º do Projeto de Lei Municipal 46/2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suprimentos de fundos aos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Juara e da Outras Providências. Protocolo 1408, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva 2/2023, que suprime o inciso 6º do artigo 4º e remunera os incisos 7º e 12º do Projeto de Lei Municipal número 46/2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suprimentos dos fundos dos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Juara e da Outras Providências. Protocolo 1411, interessada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 12/2023, que modifica dispositivos do Projeto de Lei Municipal 46/2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suprimentos de fundos dos agentes políticos da Prefeitura Municipal e da Outras Providências. Encerrado o meu pronunciamento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Vereadora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Vereador Heraldo Marquito. Vereador dispensou a palavra. Vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, e a presença da senhora presidente e a minha presença, senhora presidente. Portanto, acoro.
Obrigada, vereador Marquito. Passamos agora às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 394, protocolo 1340, projeto de lei 55 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o rateio dos valores recebidos através da portaria do Ministério da Saúde, 1135 de 2023, e da Outras Providências. Trata-se de rateio aos profissionais de saúde, sendo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Matéria em única discussão, com votação de regime de urgência aprovada na sessão ordinária dia 11/9/2023. Pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei municipal 55 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Bom, senhora presidente, na sessão ordinária anterior, nós havíamos até proposto a dispensa dos pareceres para aprovar esse projeto de lei já naquela sessão, por conta do prazo para o pagamento desse rateio que se finda agora no dia 22. Mas, diante da presença de técnicos e auxiliares, e atendendo a um pedido deles, nós resolvemos retirar as nossas assinaturas do pedido de dispensa de pareceres. E, na reunião, na terça-feira, a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nós recebemos aqui nessa Casa de Leis os técnicos e auxiliares, assim como também a secretária de Saúde, onde foi explicado o objetivo desse rateio e quem ele vai atender, né? Não depende da vontade da gestão da saúde do município definir quem vai receber esse repasse. Isso já está definido porque o recurso vem carimbado e, inclusive, tem que se colocar o CPF de cada servidor lá no portal para que os cálculos sejam feitos e o profissional de saúde tenha direito de receber esses valores aí. A grande questão é que os técnicos reclamavam que, no entendimento deles, o piso da enfermagem seria tal e qual o piso da educação, que vem um percentual definido, e nós aprovamos a lei aqui para todos. Infelizmente, não foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ele decidiu garantir o piso para quem não recebe, e por isso nós vamos, eu acredito que todos os vereadores vão votar favorável à aprovação dessa lei para que a Prefeitura Municipal possa realizar o pagamento do rateio antes do dia 22.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira. Ah, desculpa, vereador. Vereador Luciano Oliveto.
Em primeiro lugar, parabenizar o empenho da secretária Maísa em conduzir essa etapa. Sempre que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que são contemplados aí para essa lei, que em teoria deveria ser um piso, né? Ou seja, o que é um piso? Um salário que parte da base da categoria. A pessoa ela assume aquela função, né? Ou até mesmo na carreira dela, a partir daquele momento, o salário base dela passa a ser esses valores do piso, né? Tão falado aí, piso da enfermagem. O que ocorre? No ano ainda de 2022, a lei foi aprovada, entretanto, como nós colegas sabemos, toda lei que ela gera uma despesa, né? No caso essa era uma despesa do governo federal, ela precisava de uma fonte de... para que um recurso que assegurasse o pagamento desse piso a todos os profissionais da saúde que fizessem parte da rede pública. O que ocorre? A lei foi aprovada ainda em 2022, sem expor da onde seria essa fonte de recurso, época aquela que a gente ainda tinha um teto de gastos, ou seja, as despesas do orçamento não poderiam superar a estimativa. E o que ocorre? STF entrou pelo meio, suspendendo o pagamento do piso nacional, porque não havia uma fonte de onde sairia esse recurso. E aí, até hoje, os profissionais aguardam com muita ansiedade, bem como os gestores públicos, que é o caso do prefeito de Juara, que aguardava o direcionamento de qual seria a origem de fonte de recurso para o pagamento. Esse projeto, ele chegou, o dia que ele chegou na Câmara de Vereadores, eu imediatamente, a pedido de profissionais da saúde, procurei a secretária, onde a mesma se pronunciou sobre a maneira como ela estava conduzindo o processo. A primeira vez veio o recurso, mas o recurso não veio dividido, né? E ele não veio, claro, baseado no número de profissionais que tinha no município. Ou seja, veio um dinheiro na conta da prefeitura para fazer rateio, mas, entretanto, não falava como que esse recurso seria dividido entre os profissionais técnicos. A secretária, pontualmente, dirigiu, através dos conselhos que ela faz parte, um pedido de esclarecimento para que a maneira como seria conduzido esse processo. Veio uma nova atualização, né, no sistema da prefeitura, onde o município, através da sua Secretaria de Administração, passou as informações sobre cada profissional para que fosse lançado nessa plataforma, né? Cada técnico de enfermagem, cada enfermeiro, né, cada parteira, enfim. E colocou, alimentou o site com essas informações. Mas mesmo assim, o que ocorreu, né? Que o pagamento do piso não foi assegurado sobre o salário base da categoria. Ou seja, um técnico de enfermagem que ele começa a trabalhar hoje, ele vai receber um valor igual a um profissional que já está há 10 anos na profissão, né? Ou seja, não está sendo aplicado sobre o salário base. Então veio então essa preocupação dos técnicos de enfermagem. Por quê? Porque eles estão há anos e não foram contemplados por esse benefício do piso. Então, a secretária imediatamente fez uma reunião conosco aqui na Câmara de Vereadores, onde ela esclareceu a dúvida da categoria, vários representantes, inclusive uma comissão feita pelos técnicos, parteiras, enfermeiros, vieram até a Câmara de Vereadores, onde a secretária ela esclareceu que esse recurso visa corrigir uma falha que está tendo no sistema, mas que mesmo assim ela vai continuar trabalhando junto ao Ministério da Saúde, levando essa demanda do município, que o piso ele não está sendo pago a todos os profissionais, está sendo apenas uma correção dos valores recebidos para quem não atinge o salário que é o proposto, e mesmo assim ela vai continuar lutando para que essa falha seja corrigida, o que também é um anseio, acredito, de todos os colegas vereadores. Para quê? Para que o piso seja, de fato, pago a todos os profissionais da categorias, sendo utilizada a mesma metodologia que é utilizada aos profissionais do magistério. Ou seja, quando o governo federal manda um repasse do município, ele corrige o piso da categoria. Então, todos os profissionais passam a receber a partir daquele valor, e não só estratificado em valores diferentes aí. Então, fica aí o meu agradecimento à secretária Maísa, na maneira transparente que ela fez com que todas essas informações fossem compartilhadas com a Câmara de Vereadores e também compartilhadas com a categoria de profissionais que ainda anseiam pelo recebimento do piso nacional da enfermagem, que até o presente momento eu não considero como piso, e sim como simplesmente um recurso que vem para corrigir um pouco das falhas que há ainda no pagamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem no município de Juara.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Só deixar registrado também, né, professora Marda, Luciana, que isso é um comprometimento que foi feito até dezembro, bem, deixar bem claro, né, de janeiro em diante já é outra situação, isso é um comprometimento até dezembro, que foi feito esse comprometimento, que vai vir essa verba para fazer esse rateio.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Eu gostaria também de falar aqui, só para contribuir com a fala dos vereadores que já me antecederam, e como nós falamos também aqui nessa reunião com as técnicas enfermagens que estiveram aqui, eu queria também, claro, vereadores, enaltecer também aqui o sindicato, né, dos trabalhadores, através da pessoa, da presidente Edna e também da jurídica doutora Amanda, que tem ido, eu tenho visto isso diariamente na prefeitura, tentar também entender essa conversa que se falam e se criaram uma expectativa que seria um piso dos agentes de enfermagem, né? Dos técnicos de enfermagem e tudo. E, na verdade, é apenas um repasse. É um repasse que, Galvão, não vai descontar nem a parte patronal, nem a parte previdenciária. Então, não poderia nem ser chamado de piso, na verdade, uma situação dessa, né? Eu tenho conversado muito com a secretária Maísa, com a mídia, com a própria equipe técnica da secretaria e com o prefeito. O pessoal tem feito o seu dever de casa, tem passado para o governo federal e as autoridades, né, do governo federal que falaram que seria piso, acho que eles deveriam, antes de criar essa expectativa na classe trabalhadora, principalmente os técnicos de enfermagem, nós sabemos as dificuldades que nós passamos, Eduardo Martins, da pandemia, e nós sabemos aí todo o trabalho que os técnicos de enfermagem vem prestando. Vocês observarem aqui todos os vereadores também, Galvão, elogiando todos os profissionais da saúde, quando aconteceu, infelizmente, aquela fatalidade, aquele acidente na Crivale, todos os profissionais da saúde estavam prontos, preparados, foram lá, estavam de folga, foram para atender. Então, se são pessoas que estão preocupadas realmente com a saúde, com a vida das pessoas. E aí, infelizmente, vem, eu até trato isso como politicagem, né, porque se fala que é piso e é apenas um repasse, né? Agora, eu e também, claro, todos os técnicos estavam esperando realmente um piso. Você viria para cá, o governo federal, ele deveria sentar com os municípios, através da CNM ou das associações dos municípios, dos estados, e ver a realidade, porque cada município tem uma forma diferente. Nós, por exemplo, em Juara, nós temos o plano de cargo e salário e carreira dos servidores. Tem município que não tem. Então, o governo, essas pessoas técnicas do governo federal, deveria ter feito esse estudo para poder realmente atender a altura de cada um. Hoje está dando um transtorno, né, aqueles servidores que estão contratados, tudo bem, vão receber o piso, até porque estão recebendo, infelizmente, valor. O piso não, vão receber esse repasse, porque na previdência dele, se ele for aposentar todo esse trabalho dele também, não vai resolver nada, só vai receber de imediato. E só até dezembro, a gente não sabe se vai continuar ou não. Então, quer dizer, os municípios estão perdidos. Eu participei de algumas reuniões, igual os vereadores já falaram aqui, com a equipe da Secretaria de Saúde e também os técnicos, e ninguém consegue, presidente Santos, entender nada o que está acontecendo, né? Nós não sabemos, falamos assim, como é que nós vamos fazer um repasse e vai ter o desconto da parte patronal, não vai. O recurso agora está vindo nessa segunda etapa aí, dessas informações que foram apresentadas ao governo federal, já vem carimbado, não, já vem no CPF de cada técnico, então não tem o que você discutir. E aí foi que os técnicos estiveram aqui cobrando, inclusive, eu gostaria aqui mais uma vez, gente, de dizer, está todos os vereadores aqui, está nós nove aqui, teve alguns técnicos que até falou que estava bravo com nós vereadores, que nós não estávamos fazendo nada para poder resolver o problema do piso deles. Nós somos parceiros, os vereadores estão aqui, todos os nove, estão aqui os nove, então posso falar por cada um de vocês. O que precisar da gente auxiliar, a gente vai auxiliar. Os vereadores já se colocou à disposição para participar, inclusive, de reunião com o prefeito. E mais uma vez eu cito aqui, o sindicato, através da Edra, da Amanda e da diretoria, que está atual e da nova, já fizeram, inclusive, uma solicitação para a prefeitura para que se faça o impacto, para ver se o prefeito tem condições de tentar contemplar aí todos os técnicos de enfermagem com o piso lá no salário inicial dele. Não está aqui agora, Galvão. Servidor que ele tem aí uma história na saúde, um cara que tem que salvar, já tem salvo quantas vidas, 10, 15 anos, não vai ter direito a receber nem um centavo de rateio. Então isso é injusto para quem está trabalhando. Eu acho que todos têm que receber. Eu acho que realmente o governo federal, né, e as autoridades federais deveriam sensibilizar e mandar da mesma forma quando manda aí para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, quando manda para os profissionais de educação, que também nós temos essa briga, né, Marta? Porque se fala de piso dos profissionais de educação e acaba sendo só para o magistério, aí os TDI, os outros servidores que são profissionais da educação acabam não sendo contemplados. Então tem toda essa demanda aí, mas só quero deixar claro, e como os vereadores já me antecederam, nós estamos à disposição para ajudar e sentar junto com vocês aí, somar para ver se o prefeito consiga cumprir, né, tentar cumprir esse piso.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 055 de 2023 e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, por gentileza.
Protocolo 1407, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda 6 de 2023, que acrescenta inciso 5º ao artigo 8º do Projeto de Lei Municipal 46 de 2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suplemento de fundos dos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Juara e da outras providências, única discussão e votação com pareceres favoráveis das comissões. Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, a emenda aditiva 006 de 2023, vereadora Marta Dal Piazza.
Nesse projeto de lei, nós fizemos algumas alterações, então nós vamos votar aqui uma emenda aditiva, outra emenda modificativa e uma emenda supressiva. Né? A emenda aditiva, ela inclui o inciso 5º no artigo 8º, que fala em vedação de pagamento de despesas que já foram ressarcidas. Porque a preocupação é que, muitas vezes, uma secretaria pega um recurso para fazer determinado, para usar em determinado fim, e outro, o servidor também pede o mesmo recurso. Então, esse inciso, ele garante que o recurso vai ser destinado para pagamento de para um determinado fim uma única vez, para não acontecer duplicidade, como já nos foi relatado aí nas discussões acerca desse projeto.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovada a emenda aditiva 006 de 2023 ao projeto de lei municipal 046 de 2023 e a emenda será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 1408, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva 2 de 2023, que suprime o inciso 6º do artigo 4º e renumera os incisos 7 e 12 do projeto de lei municipal 46 de 2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suplemento de fundos aos agentes políticos da Prefeitura de Juara e da outras providências. Única discussão e votação, com pareceres favoráveis de todas as comissões da Casa.
Em discussão, a emenda supressiva 002 de 2023, vereadora Marta Dal Piazza.
Na emenda supressiva, nós retiramos o inciso 6º do artigo 4º. Esse inciso, ele permitia que o prefeito pudesse fazer pagamento de algumas despesas que não são permitidas pela lei. A lei deixa claro quais são as despesas que podem ser pagas com esses adiantamentos. E aí esse inciso aqui, ele não deixava claro. Então, o prefeito poderia fazer uso de adiantamento para pagar despesas, de repente, que não estão descritas aí no corpo da lei. Por isso, retiramos esse inciso 6º, para que sejam pagas somente aquelas despesas que estão descritas aí na lei.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovada a emenda supressiva 002 de 2023 ao projeto de lei municipal 046 de 2023 e a emenda será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria, por gentileza.
Protocolo 1411, interessada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 12 de 2023, modifica os dispositivos do projeto de lei municipal número 46 de 2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suplemento de fundos aos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Juara e da outras providências. Única discussão e votação com pareceres favoráveis de todas as comissões da Casa.
Em discussão, a emenda modificativa 012 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Na emenda modificativa, nós retiramos o termo servidores. Em alguns artigos da lei, se fazia uso do termo servidor que poderia receber esses adiantamentos. Nós substituímos por secretário ou agente político, para garantir, né, que só os agentes políticos ou os secretários passam esse procedimento de recebimento de adiantamentos. Porque servidor fica muito genérico e aí abriria um leque muito grande, o que iria contra o objetivo da lei. Porque a lei, o objetivo dela é deixar claro e transparente como serão prestadas a conta desses adiantamentos aí, que são uma rotina nas secretarias.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovada a emenda modificativa 012 de 2023 ao projeto de lei municipal 046 de 2023 e a emenda será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 356 de 2023, protocolo 1220, projeto de lei municipal 46 de 2023, que dispõe sobre a concessão, controle e realização de suplemento de fundos aos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Juara e da outras providências. Matéria em primeira discussão e votação, com pareceres conjuntos de todas as comissões da Casa.
Agora sim, em discussão, a matéria em si. Projeto de lei municipal 046 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Eu queria dizer que a regulamentação desses adiantamentos foi um trabalho do servidor Léo Boy dentro da prefeitura, né? Foi um projeto que ele deu muitas contribuições, porque nós sabemos da importância de prestar contas desses recursos que são via adiantamento, né? É importante dar transparência e garantir que eles sejam utilizados para os fins de urgência, né? Porque nós sabemos que dentro do poder público, tudo tem que ser licitado. Esses adiantamentos, eles funcionam para situações emergenciais, né? Então, a lei ela vem para dar transparência e garantir que esses recursos sejam bem utilizados pelos agentes políticos ou secretários.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Eu só gostaria de aqui, em nome da Comissão, né, de Legislação, Justiça e Redação, né, Marco, também agradecer a nossa equipe, né, a Michelle e os jurídicos que e claro, os vereadores que nós entramos no entendimento, por isso que é importante, né, as comissões permanentes, onde nós realmente auxiliamos nessa montagem desse projeto lá, desse projeto de lei, até porque essa lei que nós temos dos adiantamentos aí de suplemento de fundo é muito antiga, né, e faltava se atualizar, então nós preferimos aí revogar e fazer uma lei mais atualizada. E é claro que vem atender e conformar com as leis também federais nossas, né, principalmente em consonância, né, Michele, com a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu gostaria aqui de enaltecer o servidor dessa casa, que nos auxiliaram aí, e a gente acabou fazendo essas emendas, né, que foi muito importante para deixar aí o projeto de uma forma que vai atender melhor a secretaria e, claro, também dando respaldo melhor ao Executivo Municipal.
Vereadora Marta.
É só reforçar a fala do vereador Léo e agradecer o trabalho da equipe da Câmara, né? Eles são fundamentais para que a gente consiga fazer com que as leis saiam daqui muito bem redigidas e atingindo o objetivo proposto. Então, o meu agradecimento especial à Michele, que tem feito esse trabalho aí de uma maneira muito profissional, com uma competência aí admirável.
Continua a discussão. Também quero parabenizar o trabalho das comissões permanentes, principalmente da Comissão de Legislação e Justiça, na análise dessa lei e de toda a nossa equipe técnica aqui da Secretaria Legislativa. Com certeza, entrou uma lei e está saindo outra muito melhor, né? Entrou um projeto de lei e está saindo uma lei muito melhor, com certeza, desse Poder Legislativo. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 046/2023 em primeira fase. E a matéria passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 359/2023, protocolo 1223, de interesse da Prefeitura de Juara, lei 49/2023, que dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais, sociedades cooperativas nas contratações de públicas de bens, serviços e obras nas compras públicas no âmbito da administração pública municipal. Matéria em primeira discussão e votação, compareceres favoráveis das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio, Turismo e Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei municipal 049/2023, vereador Léo Boy.
Esse projeto que nós já discutimos, ele é lá na entrada, e ele é um projeto que a Prefeitura fez uma parceria com o SEBRAE. Inclusive, naquele momento, nós discutimos que a pessoa que estava nos auxiliando aqui, o Poder Executivo, inclusive foi aquela pessoa que, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade em Cuiabá, que acabou sendo assassinada, e estava dando todo esse respaldo. E ela que criou esse modelinho para nós aqui, para outros municípios aqui do estado de Mato Grosso, onde a gente está dando uma prioridade aqui para os comércios da região, aqui do Vale do Anindos, aqui Porto, Navorzão, Itabaporã e Juara. Claro que está atendendo as leis de licitações, mas que estaremos aí abrindo uma prerrogativa de atender melhor os comércios do nosso município, da nossa região aqui do Vale do Anindos.
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 049/2023 em primeira fase. A matéria passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 293/2023, protocolo 1020, de interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei complementar 3/2023, que altera dispositivos da lei complementar 149/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências. Matéria em primeira discussão e votação, com pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei complementar 003/2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Bom, é o projeto que está sendo discutido nesse momento, ele trata da estrutura organizacional da Prefeitura. Né? Nós sabemos que o Executivo enviou, criando um cargo de coordenação de fiscalização do nosso trânsito e também uma correção da tabela aí, já que o corpo da lei ele tinha 49 cargos de coordenador e a tabela constava apenas 40. Né? Esse projeto já foi amplamente debatido, né? Teve aí dois pedidos de vista e nós sabemos que o objetivo é criar essa coordenação de fiscalização do trânsito e também corrigir a tabela que está errada desde a aprovação dessa lei lá em 2017.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, um projeto bastante debatido e bastante interessante nessa casa, tendo em vista que já foi aprovado pelas comissões permanentes, todas as comissões aprovou esse projeto e foi muito bem analisado. E esse projeto vem, como a vereadora Marta acabou de se dizer, ele vem corrigir o que há um erro dentro do cronograma da lei e ele está corrigindo esse erro que lá existe, que não está causando danos ao erário público, mas existe um erro. E esse projeto está vindo corrigir, além do que também abrir espaço para nós buscarmos adequar cada vez mais o trânsito do nosso município. A gente é bastante cobrado e cobra muito o Poder Executivo com relação ao trânsito do nosso município. E dentro do corpo desse projeto também está situações aí que vai ajudar muito na questão do trânsito. Então, a gente gostaria da colaboração de todos os vereadores, assim como já foi aprovado pelas comissões permanentes, que aprovamos em primeira discussão esse projeto.
Continua a discussão. Eu gostaria só de dar as minhas considerações a respeito desse projeto de lei. A princípio, eu solicitei um parecer jurídico para a nossa procuradora aqui da Câmara, doutora Gisele, não questionando a respeito do projeto, mas questionando a respeito da ação de contratar mais cargos do que o previsto no anexo da lei. E aí ela apresentou esse parecer aqui com base na própria lei que define aí os cargos, né, que é a Lei Complementar 149, que no inciso 11, no artigo 11, inciso 1, ela fala que tem que obedecer o limite de vagas disponíveis para cada cargo. Em seguida, até mesmo por orientação da doutora Gisele, eu solicitei um parecer para o SEMAT, que é a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, onde o advogado que trabalha ali na UCEMAT, né, que presta serviço para a UCEMAT, inclusive a Câmara, ela paga mensalmente para ter o acesso ao UCEMAT, para ter acesso a esses pareceres, não só desse projeto de lei, outros projetos também teve esse parecer da UCEMAT, onde eles apresentaram aqui também informação de que, no parecer, né, na visão do advogado, também há irregularidade o fato de contratar mais pessoas do que consta no anexo da lei, mas que isso não coloca óbice da gente aprovar o projeto de lei e que nós deveríamos levar essa informação ao Ministério Público, à controladora do município e também ao Tribunal de Contas. E é isso que nós vamos fazer nesse caso. Mas aqui, como o próprio advogado disse, os dois pareceres, que não há óbice de corrigir essa lei, conforme os vereadores acabaram de dizer. Portanto, eu também serei favorável ao presente projeto. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar municipal. Com um voto contrário, o projeto de lei municipal 03/2023 em primeira fase. A matéria passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 424/2023, protocolo 1409, de interesse de todos os vereadores, que encaminha a moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de evitar um possível ativismo por parte do Supremo Tribunal Federal.
Importante, que é bem complicado. Peço para o vereador Luciano Oliveto fazer a leitura do conteúdo da moção, já que é um assunto bem complexo.
Os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Arthur Lira, e ao presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, senador, para acolher essa moção como manifestação da vontade da maioria absoluta da população juarense, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos, consagrado no texto constitucional, essa moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais a matéria a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF 442, de arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses de gestação, visto que toda ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que é digna da pessoa humana exige mais do que simplesmente pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo o ministro da Corte, o conteúdo essencial do mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrínseco simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana, da autonomia, isto é, reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual e do valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é na intersecção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna para receber o conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana, em geral, a não apenas os nascituros. Essa moção louva, de modo especial, as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional a inércia ou a omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância de se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como o único legitimado para legislar sobre tudo aquilo que é propósito de sua competência, especialmente acerca da matéria presente de recurso extraordinário referente ao tema drogas e da DPF 442, atinente ao tema aborto, observando que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo que reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição, que todo poder emana por meio de seus cujos representantes o exerce. E do qual, portanto, essa moção faz voz, povo que majoritariamente contrário ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente como tentativa de evadir a restrição da população manifestada por seus representantes eleitos, para legislar o que há décadas barram esforços semelhantes, feitos únicos foro competente para legislação, discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. A propósito, dispõe o artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, que a presente moção aprovada pelos membros senhores pares encaminha como prova de nossa mais veemente preocupação de apoio a autoridades mencionadas. Juara, 14 de setembro de 2023, assinam essa moção todos os vereadores.
Em discussão, a moção de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado, vereador Eduardo Boxi.
Realmente esse apoio ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também ao excelentíssimo presidente da Câmara do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. É para pedir o apoio para que ele não permita a tentativa de legalização do aborto através da DPF 442. Eu, como cristão, pai de dois filhos, não poderia nunca apoiar algo desse tipo. E como sei que não cabe nós, vereadores, encabecei essa moção de apoio e pedi para que meus colegas viessem assinar junto comigo, para mostrar aos senadores e deputados de todo o Brasil que aqui na ponta do interior do Mato Grosso, em Juara, a sociedade, em sua grande maioria, é contra também. Vai contra os meus princípios religiosos e tudo que minha mãe me ensinou. É por isso que faço esse apelo, que não permita que isso venha a se tornar realidade em nosso país e que vocês possam nos ajudar ali.
Vereadora Marta Del Piazza.
É importante que a gente entenda que nós estamos votando aqui uma moção de apoio ao presidente, né, do Senado, por conta de que o Supremo quer legislar. Não cabe ao Supremo legislar. Quem legisla é a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, quando o Supremo se arroga a mudar uma lei que está estabelecida na Constituição, ele está retirando do poder legislativo o direito de fazer isso, né? Nós sabemos que nós elegemos representantes para a Câmara dos Deputados e o Senado, e quando um assunto desse vai para o debate, eles vão representar a nossa vontade lá, o que não acontece no STF. No STF, os ministros são indicados pelo presidente da República, então não cabe a eles legislarem sobre coisa alguma, cabe a eles interpretar a Constituição, né? Então é isso que nós nos propusemos aqui, fazer uma moção de apoio para garantir o direito do Poder Legislativo legislar, que é esse o nosso papel, o papel da Assembleia Legislativa e o papel do Congresso Nacional.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, assunto bastante polêmico. A que ponto chegamos? Fazer uma moção de apoio ao presidente da Assembleia, lá do Congresso Nacional e do Senado Federal, moção de apoio, enquanto nós devíamos estar exigindo que eles trabalhassem e representasse o povo que os elegeu. Eles foram eleitos pelo povo para fazer o que o povo pede e a necessidade do povo. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, devido a tanta demência daqueles senadores e deputados federais, deixou o senhor Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito por ninguém, a não ser por um presidente da República, e que o próprio Senado Federal, que fez a sabatina, os colocaram naquele poder. E ali se tornaram deuses. Hoje estão querendo legalizar a maconha, estão querendo legalizar o aborto. Enquanto isso está dentro da Constituição, dizendo que isso não é aceitável no nosso país. Então eles não têm nem que se tomar conta desse assunto. Nem por parte de nada eles teriam que tratar desse assunto, o Supremo Tribunal Federal, porque eles não legislam esse assunto do Congresso Nacional. E nós estamos aqui fazendo uma moção de apoio, infelizmente, para dois cidadãos que estão lá sentados na Câmara Federal como presidente e o outro no Senado Federal, o senhor Pacheco, que para mim é um baita de um covarde, e nós, infelizmente, temos que fazer um apoio a eles para que eles tomem providência e represente de verdade o povo brasileiro, que a grande maioria são cristãos, a grande maioria defende a família, defende a religião, defende os bons princípios, e esses nossos representantes no Congresso Nacional, um bando de covarde, que a verdade é essa, deixou ao longo dos anos o STF tomar conta, e é por isso que hoje o STF está mandando e desmandando nesse país, fazendo o que quer. O presidente da República não governa nesse país, quem governa é o STF. É a justiça brasileira. E como chamamos isso de justiça, Zé Galvão? O que esse povo está fazendo a nível de Brasil? Como podemos falar que esse país nosso tem justiça? Onde acabamos de ter quantos brasileiros de bem, mulheres, senhoras de idade, senhores de idade, crianças, juventude, carregando uma Bíblia na mão, uma bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, sendo chamado de terrorista e ainda sendo perseguido pelo STF, que está lá, um ministro tomando conta de todos os outros e todo mundo aceitando. Infelizmente, esse é o nível do nosso Congresso Nacional. Mas tenho certeza que eleições futuras virão e essa população de bem desse país vai acordar e vai ver de realmente quem é que defende esse país, quem é que defende os bons costumes. Mas, voltando ao assunto, é uma moção de apoio para que alerte o nosso Senado Federal, o nosso Congresso Nacional, para que tome providência e tome as rédeas desse país. Que as rédeas desse país não foi colocado na mão do STF, não. O STF está lá para interpretar as leis que estão dentro da Constituição, não para promover leis. Isso é fundamental parte do Congresso Nacional.
Continua a discussão. Vereador Eduardo do Boxe.
Deixando bem claro que o que a vereadora Marta disse, realmente essa moção de apoio é realmente para que possa se legislar e não que o Supremo Tribunal possa estar tomando conta disso, como o vereador Wellington também deixou de falar. Mas o que eu quero dizer aqui é a minha opinião também sobre essa questão do aborto, no qual eu, Eduardo, e as pessoas que confiaram em mim, também, com certeza, me procuraram e foram contra, que é contra o próprio aborto, no qual estão querendo colocar aí. Mas eu vou citar aqui algo que me mandaram, que eu achei bem bacana. Mas o que diz para nós Deus? Ele diz, mesmo que se a mãe se esquecer de seu filho, eu jamais te esquecerei. Eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Isaías 49. Nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Aquela criança que ainda não nasceu está gravada na palma da mão de Deus, desde a concepção, e é chamada por Deus a amar e ser amada, não somente nessa vida, mas para sempre. Deus jamais se esquece de nós.
Continua a discussão. Bom, eu gostaria só de até mencionar uma parte do texto aqui da moção. Já houve uma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contrária a essa ação do STF em querer legislar, em usurpar a sua competência, ir além dos limites constitucionais previstos. Então, ele fala assim, que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Então, o motivo da nossa moção é fortalecer esse posicionamento que o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já demonstrou. Então, não somente Juara, mas vários outros municípios estão aprovando essa moção de apoio para que eles entendam que nós aqui da ponta, como o vereador Eduardo disse, também estamos contando com a ação deles. Estamos contando com a atitude do Congresso Nacional para que o STF não cometa esse absurdo que é a legalização do aborto no nosso país. Assim como o vereador Eduardo Box, eu também sou contrária, acredito que nós temos que preservar a vida desde a sua concepção e nós vamos lutar por isso até o final. Mesmo que a nossa moção não vá gerar uma grande repercussão, afinal, somos um dos municípios desse enorme país, mas é o nosso dever se manifestar e a política é feita de gestos. Então, isso daqui é um pequeno gesto em que nós estamos manifestando a nossa opinião, a nossa vontade, enquanto representantes dos moradores, dos cidadãos juarenses. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a moção de apoio 001 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, não há mais matérias em pauta nessa sessão.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos às considerações finais. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais é o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook, WhatsApp e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, desde já gostaria aí de agradecer ao prefeito Carlos Sirena e ao Tony Araújo, um pedido meu feito desde 2019, na gestão passada, e vim todo ano pedindo, aonde era cortar aquela serra mais conhecida como Serra da Rose, após ali, disse de Águas Claras, próxima ali à mineradora, aonde foi cortada a Serra da Rose e a outra serra próxima à mineradora. Então, ponto tão complicado para carretas, que trafega naquela estrada, onde diversas vezes, em tempo chuvoso, vi carreta tendo dificuldade de subir esses pontos. Agradecer aí a parceria aí com os empresários da região, onde ajudaram, onde o Diogo Serafim ajudou também com a máquina, está rebaixando essa serra, e aonde espera também que venha fazer esse, arrumar também ali na saída de Águas Claras sentido para norte, aonde tem uma serra muito complicada, onde já procurei o proprietário do sítio do lado para ver se ele cedesse o espaço para cortar aquela serra, o mesmo não autorizou, mas logo, logo ele vai ver a importância dessa melhoria e vai sim autorizar. Também, senhora presidente, gostaria de mais uma vez cobrar do prefeito municipal, junto com o secretário Júnior Tolov, que notifique já com proposta aí da empresa Água de Juara, aonde a mesma está fazendo diversas centenas de buracos no bairro Alvorada, onde a população tanto sonhava, vereadora Marta, com aquele asfalto, e hoje a população está já desacreditada, onde uma empresa está cavucando todas as ruas, o bairro está em totalmente poeira, está difícil até de trafegar lá, vereador Zé Galvão, onde eles estão cortando a rua, está acabando com o asfalto, a gente sabe que aquele tampa-buraco depois não vai ficar segurando, o prefeito notificar que essa empresa, depois desse tampa-buraco, que venha com a lama asfáltica, para que daqui ano que vem, nós não venha trazer transtorno aí para a prefeitura estar tampando os buracos que eles estão abrindo. E também estive esse dia atrás, eu, vereador Sandy, junto com o deputado federal Fábio Garcia, onde o mesmo levei o projeto ali entre José Di e João de Barro, é um projeto de 5 milhões e 600 e pouco mil, o mesmo fez um compromisso com esse vereador e também fez compromisso com o prefeito Carlos Sirena, a pedido desse vereador, para ano que vem estar ajudando, não com tudo esse valor de 5 milhões e pouco, mas sim com a parte, com um pedaço, para estar fazendo o asfalto de algumas ruas ali entre José Di e João de Barro. Fez o compromisso, já está na sua planilha, e até outubro ele já vai estar já apontando o valor que vai ser pago o ano que vem. Se Deus quiser, espero que seja um valor bom, pelo menos a metade desse recurso, para estar atendendo ali os moradores entre José Di e João de Barro. Também, senhor presidente, desde já quero agradecer aí o apoio aí, onde quarta-feira a ponte ali da estrada da linha do Barbosinha será interditada por reforma, onde a empresa Rostaço da Rodoponte vai estar fazendo uma ponte nova para aqueles moradores, onde eu, desde o ano passado, venho cobrando do prefeito municipal, e esses dias uma conversa com o Rostaço, ele disse que quarta-feira vai estar fazendo essa ponte com o rodamão para trazer melhoria para todos os moradores da linha do Barbosa. E a população cobrava desse vereador um desvio, onde fui em alguns lugares, citei ao prefeito, ao Toninho, ao Salvador Pizorro, um desvio, onde mesmo disse que é muito complicado fazer esse desvio, e procurei o Valtinho, Valtinho da Aviação, que mora na Barbosinha, onde o mesmo, do coração bom, cedeu aí a sua estrada para, no dia de quarta-feira, os moradores ali da linha do Barbosa puder passar na sua estrada aí, para não trazer transtorno aí, para os moradores, os alunos, todos que utilizam essa estrada. O Valtinho cedeu sua estrada particular para estar atendendo aí a população e os moradores ali da linha do Barbosinha. Desde já quero agradecer a presença de todos e boa noite.
Próxima vereadora inscrita, Marta Del Piaz.
Minha fala é bem rapidinha. Eu só gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo Municipal. Eu gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo Municipal para que oriente os seus servidores para a boa utilização dos veículos públicos. Né? Nós temos visto aí maus exemplos dados por servidores estacionando em lugar indevido, parando sobre faixas e até mesmo estacionando dentro da praça. Eu não entendo por que os servidores que trabalham lá na praça necessitam deixar seus veículos dentro da praça se é proibido estacionar lá. Tem a placa lá, proibido circulação de veículos. Ora, se você é servidor, trabalha na praça, estacione ali no estacionamento no entorno, né? Nós, agentes políticos e os servidores públicos, temos que dar exemplo. Não adianta nada a gente cobrar da população se nós, como legisladores e os servidores municipais, não darem exemplo, ainda mais quando isso acontece com um veículo oficial, né? Como hoje a gente viu ali no Instagram do Juar MT, um veículo estacionado sobre uma faixa. Né? Eu acho que cabe ao Executivo Municipal orientar, já que eles não sabem que é proibido parar sobre faixas, cabe ao Executivo Municipal orientar os seus servidores a utilizarem devidamente os veículos públicos e também orientar aqueles que trabalham lá na praça, que lá não é lugar de estacionar, que eles estacionem onde devem se estacionar veículos. Era só isso, muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste através das redes sociais, eu gostaria aqui, nesse momento de hoje, dia 18 de setembro, eu gostaria de fazer uma homenagem, porque logo mais, no próximo dia 20, na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, é o dia do gaúcho. E eu gostaria aqui de fazer uma homenagem à família Reolon, ao meu sogro, Nini Reolon, e toda a sua família, porque é uma família aqui de Juara, tradicional de Juara, os pioneiros, onde essa família, Zé Galvão, carrega em si a tradição gaúcha. E assim como muitas famílias, em nome da família Reolon, eu gostaria de parabenizar e homenagear todas as famílias paranaenses, santa catarinenses, que por aqui vivem, nosso município de Juara, que há muitos anos vieram para cá, muitos pioneiros também, como a família Piovesan, como a família ali do São Oswaldo Ribeiro, e como tantas outras que tem aí no nosso município. No próximo dia 20 é o dia do gaúcho. E esse dia é uma homenagem que foi dada a um dos episódios históricos do nosso país. Dia 20 de setembro de 1835, na Revolução Farroupilha, também conhecido como Guerra dos Farrapos, que foi terminar em 1º de maio de 1845, após um acordo de paz com o governo imperial do Brasil. Então a gente fica muito agradecido, muito honrado, porque se existe, Zé Galvão, pessoal desse país que realmente são tradicionalistas, é a tradição gaúcha. Você pode, em todos os municípios desse país, onde existe um gaúcho, onde existe um CTG, a tradição é muito forte. E a gente acha, e hoje, fazendo parte da família Reolon, a gente fica muito grato em poder fazer homenagens para todos os que convivem com essa grata satisfação de gostar da tradição gaúcha, que no próximo dia 20 é o dia do gaúcho. Então, eu gostaria aqui, só mais uma vez, participar dessa tribuna, homenageando todos vocês, juarenses, que gostam da tradição gaúcha e carregam essa tradição gaúcha ao longo da vida, ensinando, cuidando dos filhos, assim como a família Reolon fez, e várias outras do nosso município, também, com certeza, gosta e está sempre participando. Até a família Piovesan fazia, há poucos anos, festas lá na região do Postinho, carregando também a festa gaúcha. Então, a gente fica muito agradecido e parabenizar todos vocês, e que continue assim, carregando essa tradição junto aos seus familiares, junto aos seus filhos e netos, para que essa tradição nunca se perca. Um grande abraço a todos, ótima semana, que Deus abençoe a todos nós.
Próximo vereador inscrito, Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que estão presentes e nos assistem. Em primeiro lugar, como é a nossa última sessão do mês de setembro, quero convidar a população de Juara para no dia 1º de outubro, no horário das 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, participarem das eleições para conselheiros e conselheiras tutelares que vai acontecer em todo o Brasil e também aqui no município de Juara. Eu vi a lista de candidatas, tem pessoas com bastante competência, e eu digo à comunidade juarense que em diversos momentos em que a gente pede melhorias na saúde, melhorias na educação, melhorias no atendimento à assistência social, os conselheiros e as conselheiras tutelares são peças fundamentais nesse processo. Para você ir votar nesse processo eleitoral, dia 1º de outubro, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, será exclusivamente na Escola Estadual Oscar Soares, e para poder votar, você precisa levar o seu título de eleitor e um documento com foto. Então participe desse processo, é de extrema importância para a comunidade juarense. Quero parabenizar o João Rissotti por mais uma edição do Festival de Pesca, um evento bem organizado, um evento que está sendo elogiado pelas pessoas que participaram, principalmente pela transparência no processo de divulgação dos resultados, uma premiação excelente. Parabéns, secretário João, pelo seu empenho. Só quem organizou um festival de pesca sabe o tanto que é difícil. Quero enaltecer também a participação do Rafael, servidor aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que entende de organização de evento, com certeza contribuiu, junto com a nossa secretária Cristina da Assistência Social, para a realização do excelente evento. Então, parabéns. Na oportunidade, quero pedir à secretaria dessa casa que faça um ofício ao secretário João Batista, perguntando como que está a situação da Lei Paulo Gustavo, uma vez que o município de Juara, ele teve a destinação aí de 310 mil por parte do governo federal para que seja investido em ações de cultura, e os outros municípios da região já estão bem avançados, como é o caso do município de Porto dos Gaúchos, na organização para recebimento desse recurso, bem como no edital, né, para que esses recursos possam ser divulgados para a classe artística do município de Juara, como cantores, artesãos, projetos culturais como de capoeira, para que todos possam participar e ter acesso a esse recurso. Imagine 310 mil reais investidos nas ações culturais do nosso município, são de grande relevância. Quero aqui reiterar um pedido que eu fiz ao secretário Toninho Araújo sobre a situação de pontes. Os vereadores são os representantes da população de Juara, e eles precisam de informação sobre a manutenção de pontes. Na última semana, todos os vereadores foram marcados em postagens, em perfis de Instagram, porque alguns alunos que precisam ir fazer o Enem estão sem ainda condição de manutenção nessas pontes. Fiz um levantamento com todos os documentos que a Câmara de Vereadores tem de todos os gabinetes do pedido de manutenção de pontes, e grifei especialmente as pontes que estão inviabilizando aí o transporte escolar, e encaminhei todos ao Ministério Público. Porque, em primeiro lugar, o secretário não responde à previsão de data. E ele precisa nos comunicar quando que será feita essa manutenção. Então, dessa forma, já comuniquei novamente à secretária de Educação, o prefeito Carlos Sirene e também o Ministério Público sobre essa situação, na falta de informações aí sobre a manutenção de várias pontes no município de Juara. Quero compartilhar com a comunidade juarense uma recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre a minha situação na Câmara de Vereadores de Juara. Eu entrei com um pedido baseado aí em muitas informações que a gente via em grupos de WhatsApp sobre uma possível cassação do meu mandato. Entrei com um pedido de autorização de desfiliação partidária na Justiça Eleitoral. A minha liminar, ela foi deferida no último mês, e na última sexta-feira, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral, composto por diversos desembargadores do Estado de Mato Grosso da Justiça Eleitoral, bem como advogados e também o Ministério Público Eleitoral, participaram e, por unanimidade, garantiram a minha permanência na Câmara de Vereadores de Juara, sem perda de mandato, esclarecendo para a população de Juara, especialmente aos meus eleitores. Continuo firme no meu trabalho de agente fiscalizador, com a vontade de Deus, até dezembro de 2024. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, Eduardo do Box.
boa noite, presidente, boa noite a todos os presentes aqui na casa, boa noite a você que está ouvindo amanhã, também na terça-feira, pela Rádio Tucunaré, e fico aqui muito feliz, viu, Zé, pelo um grande evento que teve nesse fim de semana, né, que foi realmente o Festival de Pesca, parabenizar ao João Rissotti e toda a sua pasta pelo grandioso Festival de Pesca que foi feito, em se dizer também que pesca também é esporte. E incrementando isso aí, eu quero falar do beach tênis, que foi uma ideia desse vereador, mas juntamente ao querido Douradina, secretário de esporte, e também a Camila do Vila Beach Tênis, que conseguimos tirar essa ideia do papel e colocar em prática. Foram 16 duplas, 48 jogos. O mais importante de tudo era fomentar o esporte para algumas pessoas que não sabem que existe e que fazem. E de uma maneira diferente, em um lugar diferente. E tenho certeza que todos eles admiraram, gostaram e já estão pedindo outras vezes para a gente poder estar fazendo. É isso que eu falo, a alegria do esporte, ela acaba atraindo muitas pessoas. E também quero aqui parabenizar os meninos da Juara Tactic, os meninos do Airsoft, que meio a esses grandes eventos aí, também fizeram um evento de, chama Juá, Mata Dentro, que é uma competição aí livre, na mata fechada. É bem interessante, eu fiquei de estar presente, mas como tinha esses eventos, acabei não indo, mas terá outros, né, ministro? Parabéns pela divulgação e demonstração de vontade de levar cada vez o esporte para mais longe. É isso que eu digo sempre, onde tem esporte vai estar sempre esse vereador. Um abraço, boa noite.
Gente, eu gostaria de convidar a todos a participarem da nossa sessão itinerante, que vai ocorrer amanhã, nossa segunda sessão itinerante, dia 19 de setembro, às 18 horas, no distrito de Águas Claras, reafirmando mais uma vez o nosso compromisso com aproximar a Câmara do Cidadão. Então, nós estaremos ali ouvindo as demandas da população e também trazendo isso para o Executivo Municipal, porque nós sabemos a importância do Distrito de Águas Claras para o nosso município e é nossa obrigação estar ali ouvindo a todos. Quero agradecer ao CUNA por estar nos ajudando na organização dessa sessão itinerante, se colocando à disposição, colocando a Amplac à disposição de todos nós para que essa sessão se torne realidade. Agradeço a presença de todos e de antemão já estão os vereadores convocados para participarem dessa sessão itinerante. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.